10h19 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião, saber com que expectativas encara o derby desta sexta-feira, este Benfica Sporting, que fica marcado por algumas ausências de peso. Que avaliação faz? Que equipa tem mais trunfos para o jogo desta noite, que pode mexer com a liderança do campeonato? O Sporting, tal como o Porto, tem mais um ponto que o Benfica. A ambição dos dois treinadores dá-nos alguma garantia de podermos ter um bom espetáculo de futebol? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber com que expectativa encara este Benfica Sporting. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Mas este derby acontece numa altura em que aumentam as preocupações por causa da Covid. Queremos também ouvir a sua opinião. Estas as medidas para controlar a Covid, com a obrigatoriedade de apresentação de um teste, podem influenciar o espetáculo do futebol? Podem afastar espectadores daquele que seria certamente um daqueles jogos com o estádio cheio? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Mas no início do Fórum TSF, antes ainda de irmos às primeiras análises e opiniões, proponho uma viagem pela história do futebol. Regressemos até 1 de dezembro de 1907, dia do primeiro encontro entre águias e leões. O repórter António Botelho convidou o historiador Ricardo Serrado para visitar o palco do primeiro derby lisboeta. E agora estamos todos convidados para acompanhar a visita ao campo da Quinta Nova em Carcavelos.
114 anos passaram. Tudo é novo no campo da Quinta Nova. Se colocarmos lado a lado duas fotografias, do agora e do primeiro derby, é um retrato muito diferente.
Era um campo pelado, as balizas eram balizas de madeira, eram construídas pelos próprios jogadores, as próprias marcações dos campos eram feitas pelos próprios jogadores.
Agora é um sintético, tem uma pequena bancada, dá para sentar cerca de 50 pessoas, e as balizas são novas. Antigamente não era bem assim, como conta o historiador Ricardo Serrado.
As redes eram feitas de redes de pesca, que muitas vezes os jogadores encontravam junto de portos marítimos. Portanto, eram condições completamente diferentes.
O tamanho do campo, pelo menos, era igual. Já a entrada para o campo desconhece-se como seria antigamente. Não há registros. Hoje em dia, e talvez há um século, tem de se descer por um caminho de terra, entre pinheiros, para chegar ao campo. Para os adeptos, imagina-se que o percurso era o mesmo. Agora tem um sítio destinado para ficar, para ver o jogo. Mas antes, em 1907, era diferente.
Calcula-se que nesse jogo estariam alguns milhares de pessoas, essas pessoas estariam à volta do campo, e era muito frequente nessa altura, poucas pessoas sabem isso, mas era muito frequente haver muitas escaramuças entre os adeptos e os árbitros.
Nesse ano do primeiro derby, pouco antes, 8 jogadores trocaram o Benfica pelo Sporting, em busca de melhores condições que na altura os Leões ofereciam. E aí começa a eterna rivalidade.
Porque estamos a falar de um Sport Lisboa A versus um Sport Lisboa B, entre aspas. Ou seja, estamos a falar de 8 jogadores que faziam parte da equipa principal, que saíram para uma equipa supostamente mais forte e com melhores condições, contra uma equipa supostamente mais modesta, porque eram as reservas.
Portanto, de um lado os antigos titulares do Benfica, no Sporting, e do outro as antigas reservas da equipa encarnada no 11 do Benfica. Quanto aos sistemas táticos iniciais, os treinadores apostavam sempre no mesmo.
Jogavam com 2 defesas centrais, na altura chamava-se defesa direita e defesa esquerda, mas não eram os defesas direita e esquerdos da atualidade, era um defesa central mais direito e um defesa central mais esquerdo, depois jogavam 3 médios e jogavam 5 avançados. Portanto, era um jogo em que chegava num 2-3-5.
Quanto ao jogo, começou numa tarde sem chuva, mas rapidamente tudo mudou.
Entretanto, começa a chover torrencialmente e o Sporting está, na altura, a ganhar por 1-0. E o Sporting, como está a chover muito, o campo fica todo, digamos, cheio de lama. Os jogadores do Sporting decidem abandonar o jogo e vão-se embora do jogo. E os do Sport Lisboa ficam no campo. Portanto, entre cima estavam a perder, queriam uma desforra, queriam dar a volta ao jogo, e os jogadores do Sporting saem. Pronto, e saem, e foi o árbitro, que era o árbitro inglês, obrigou a equipa do Sporting a vir a muito custo. O Sporting não queria vir, e o que acontece é que o Sporting a muito custo volta ao jogo.
O Sporting acabou por ganhar por 2-1. Cosme Damião, fundador do Sport Lisboa, marcou na própria baliza o gol decisivo.
Uma visita guiada pelo Cicerone Ricardo Serrado, historiador que se tem dedicado ao estudo do desporto. Reportagem de António Botelho, com sonorização de Alexandre Lima. Uma viagem que nos leva de volta ao primeiro derby entre Águias e Leões. Bom dia, Mário Fernando. Longe vão estes tempos. Hoje temos aqui outros desafios. Mas logo, duas equipas Benfica com o melhor ataque, claro que estão aqui neste melhor ataque os 7-0 do último desafio, o Sporting com a melhor defesa. Temos motivos para acreditar num bom desafio?
Bom dia, Manuel, bom dia ao Fórum. Eu espero que sim. Derby é sempre derby e ficamos sempre à espera de um grande jogo. Nem sempre isso acontece, como sabemos, mas enfim, essa esperança, ou pelo menos essa vontade dos adeptos, existe sempre. Dos adeptos e de quem gosta de futebol, estamos perante duas das melhores equipas portuguesas e, portanto, é sempre de esperar isso. Agora, temos como acontece sempre, um derby com características, ou com, a ser jogado em circunstâncias diferentes, não é? Isto acontece recorrentemente, os motivos é que vão variando, claro. E desta vez temos um Benfica Sporting outra vez em estado de calamidade. Temos o regresso dos testes para se poder ir ao futebol. E isto, evidentemente, vai condicionar a afluência. Portanto, estádio cheio parece-me algo muito difícil de acontecer. Mas, de qualquer forma, vai estar muita gente no Estádio da Luz, isso sem qualquer dúvida. Porque esta é mais uma componente da luta pelo título e este ano eu creio que Benfica, Sporting e Porto vão discutir isto de forma muito vincada, penso que até muito perto do fim. Portanto,
os derbys podem ganhar ainda uma importância maior nessa contabilidade.
É uma dimensão, porque estamos a falar de duelos diretos e nós sabemos que os duelos diretos têm uma dupla implicação. Quando uma equipa ganha, não é só o facto de ganhar, é porque o rival direto perde. E estas, ou seja, como muitas vezes costuma dizer, nos derbys ou nos clássicos, os jogos valem mais do que 3 pontos. E, enfim, matematicamente continuam a valer os mesmos 3 pontos, mas do ponto de vista do reflexo na classificação, de facto, vão para lá disso. E, portanto, hoje é nisto que os dois treinadores estão a pensar também e, portanto, ambos querem ganhar e cada um com as suas armas. Sendo certo que nos não vamos ter de um lado e do outro exatamente os 11 que tanto Jorge Jesus como Ruba de Amorim pretenderiam, porque há aqui algumas baixas de jogadores fundamentais de um lado e do outro. E, portanto, mais do lado até do Sporting do que do Benfica, mas, de qualquer forma, os plantéis são constituídos por jogadores de nível superior e, portanto, penso que as coisas poderão não oscilar. Não é bem a mesma coisa para o Benfica jogar com ou sem Lucas Veríssimo, como para o Sporting não é a mesma coisa jogar com ou sem Coates e Palhinha. Aliás, no caso do Sporting, dá-se essa circunstância de estarem os dois simultaneamente de fora, ainda que por razões diferentes. Mas enfim, quer dizer, os técnicos têm soluções e, portanto, é nisso que vão apostar.
Neste campeonato,
não parece que isso diminua, digamos assim, a competitividade do jogo.
Neste campeonato das ausências, parece que o Sporting é a equipa mais afetada?
Vamos lá ver.
Temos aqui por um lado assim, as ausências assim, primeira, e por outro lado os outros jogadores que estão no banco e que os podem compensar ou não.
Sim, assim à primeira sim. Alguém já referi a esse facto que não é de sumenos, que é o Sporting não ter Palhinha e Coates. Coates é uma baixa importante porque é de facto o esteio da defesa do Sporting. O Sporting com Coates é uma coisa, sem Coates é outra. Não quero dizer que não possa ganhar por causa disso, não é isso. Mas, de facto, do ponto de vista da estrutura defensiva, não é a mesma coisa. E até do ponto de vista ofensivo, porque Coates é um central goleador, que é coisa também um bocado rara, não é? E, portanto, também desse ponto de vista, é evidente que não é a mesma coisa. Pode dizer-se, bom, mas o Luís Neto está lá, o Sporting vai jogar com 11 na mesma. E, portanto, o Luís Neto está lá. Sim, mas é evidente que não estamos a falar de jogadores do mesmo patamar.
E junta-se ao facto de ele ser o capitão da equipa.
Há uma alternativa, não é? Diz.
E junta-se ainda ao facto de ele ser o capitão de equipa e ter um papel importante aí também.
É a extensão de Ruben Amorim dentro do campo. E desta vez isso não vai acontecer. Portanto, há aqui um somatório de fatores que fazem com que Coates, ou neste caso a ausência do Coates, seja importante. E depois, no meio-campo, a juntar a ausência do Palhinha. Porque o Palhinha é, digamos que, o pilar do meio-campo do Sporting. E, portanto, desta vez também não vai estar. E, portanto, é uma questão de, enfim, gerir as coisas de outra forma. Há o Ugarte, em princípio, penso que será ele. Mas isto acaba por também fazer com que o papel do Matheus Nunes adquira ainda maior importância do que já tem tido. No caso do Benfica, ontem o Jorge Jesus, e com razão, dizia, bom, mas o Coates só soube que não ia jogar agora e pode ficar de fora 2 ou 3 ou 4 jogos. E o Lucas Veríssimo já não joga mais esta época. Também é verdade. Mas também não deixa de ser verdade que o Ruben Amorim foi apanhado agora de surpresa pela ausência do Coates, com quem ele estava a contar para este jogo, enquanto que o Jesus já vem trabalhando os três centrais sem o Lucas Veríssimo.
Já adaptou o André Almeida?
É um efeito de rodagem, não é?
Já adotou o André Almeida, que já faz bem lugar.
Exato, já vem com, digamos que, um outro tipo de rodagem em relação ao funcionamento destes três centrais. Portanto, digamos que há aqui prós e contras de um lado e do outro. Como também acontece em qualquer derby. E agora vamos ver, agora é uma questão de irem para campo e jogarem. Depois há aqui outros dados laterais que não, enfim, que não são assim tão irrelevantes quanto isso. Porque a proximidade pontual dos três da frente faz com que, a qualquer momento, qualquer um deles possa saltar para a liderança. Mas também não significa que os outros fiquem irremediavelmente para trás. Portanto, podemos ter aqui uma série de fatores de equilíbrio muito importantes. E nesta equação não podemos deixar de fora o Porto, que joga com o Portimonense e que sabe que, se ganhar no Algarve, vai ganhar terreno em relação a alguém. Ou porque o Benfica perde, ou porque o Sporting perde, ou porque empatam e, portanto, perdem os 2 pontos. Portanto, há também aqui um terceiro player, e pronto, eu falo sempre em termos do trio, há um terceiro player que pode, caso ganhe, vir a beneficiar do resultado da Luz, qualquer que ele seja. E já agora, em relação ao Benfica Sporting, um outro dado adicional que também não pode ser ignorado, que tem a ver com isto, tem a ver com a Liga dos Campeões. Porque para a semana o Benfica e o Sporting jogam outra vez na Liga dos Campeões, mas o cenário já é completamente diferente, porque o Sporting já está qualificado para os 8º, o Benfica ainda não. E, portanto, o Ruben Amorim, até do ponto de vista mental, se quisermos, penso que será mais simples fazer, nem é preciso nos derbys, porque os jogadores estão muito focados nos derbys, como é evidente, particularmente focados nos derbys e nos clássicos. Mas o Ruben Amorim joga, ou pode jogar as fichas todas neste jogo com o Sporting, porque o que aí vem da Liga dos Campeões, nesta altura, para o Sporting já é acessório, porque já tem o problema resolvido. O Benfica não é assim, porque tem hoje um jogo importantíssimo no que respeita ao campeonato, e a meio da semana, um jogo importantíssimo da Liga dos Campeões, onde joga a sua qualificação. E, portanto, não me parece, evidentemente, que que os jogadores, nesta altura, estejam a pensar no Dinamo de Kiev. Quando vão jogar com o Sporting, é evidente que não é no jogo que vem a ser que eles estão a pensar. O que eu estou a dizer é que, do ponto de vista dos vamos chamar-lhe, investimentos psicológicos ou mentais dos jogadores, há aqui dois patamares e imediatamente de consecutivos, portanto, um a seguir ao outro. É passar esta barreira complicadíssima que é o Sporting e depois outra barreira complicadíssima que é o Dinamo de Kiev. Portanto, também aqui, do ponto de vista emocional, se quisermos, há aqui diferenças entre Benfica e Sporting. Mas, como digo, isto não é isto que vai condicionar a forma como os jogadores vão abordar o jogo de hoje, numa jornada que já tem dois jogos adiados. Valha-nos que, pelo menos, esta semana não se repetiu o disparate da semana passada.
Análise do Mário Fernando, comentador de desporto da TSF, abrindo aqui o debate. Num dia grande de futebol, temos dois jogos que vão mexer com a classificação, com a liderança da classificação. Às 7 temos o Portimonense-Porto, depois às 9:15 temos o Benfica-Sporting. Jogos numa grande noite esportiva para acompanhar aqui na TSF. O Especial Desporto arranca às 6:30. E que opinião têm os nossos ouvintes? Com que expectativas aguardam este derby lisboeta? Certo que o Portimonense-Porto é um jogo também importante, mas os derbys têm aqui um gostinho especial. Colocam frente a frente grandes rivais. Com que expectativas encaram este Benfica-Sporting? Fica marcado por algumas ausências de peso. Que equipa terá mais trunfos para o jogo de mais logo? E de que forma é que a Covid, ou melhor, as medidas para travar o avanço da Covid, poderão influenciar o espetáculo do futebol? A obrigatoriedade de apresentação de um teste Covid poderá afastar adeptos do estádio? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Engenheiro Carlos Costa, Liga-nos Bragança, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia ao Fórum. Como disse bem, eu sou de Bragança, mas estou neste momento a caminho de Lisboa para assistir ao jogo. A minha expectativa é que seja um grande jogo de futebol.
Com essa viagem, está mesmo à espera de um grande jogo de futebol, Carlos Costa.
Exatamente. Já não é a primeira vez, nem será com certeza a última, se Deus quiser. Eu espero que seja um grande jogo de futebol. Acho que está tudo indica que será realmente um grande jogo de futebol. São duas excelentes equipas. A minha expectativa é que o Benfica vai ganhar, mesmo tendo o Sporting uma grande equipa e até tendo, na minha opinião, o melhor treinador português, mas eu acho que se Jesus não inventar muito, acho que o Benfica vai ganhar. Em relação às baixas nas duas equipas, talvez, aparentemente, o Sporting esteja aqui com uma pequena diferença, mas também não é por aí. Portanto, o Benfica também tem o seu melhor defesa, provavelmente lesionado, portanto, não é por aí. Em relação às medidas Covid, portanto, eu sou a favor das medidas que estão em vigor, da apresentação do certificado e do teste. Acho que vai tirar pessoas, vai tirar adeptos do estádio, sem dúvida. Mas eu espero que as pessoas rapidamente encontrem uma solução para, mesmo fazendo o teste, poderem assistir ao jogo. Já discordo das medidas de redução de adeptos no estádio. Acho que com a população praticamente toda vacinada e com mais um teste negativo, não há razões para reduzir os adeptos no estádio. Portanto, basicamente era isso.
E obrigado, Engenheiro Carlos Costa, pela sua participação aqui no Fórum TSF, um adepto que vem de Bragança até Lisboa para ver, para assistir mais logo ao derby no Estádio da Luz. Bom dia, Nuno Miguel, é gestor, Liga-nos Lisboa. Com que expectativa encara este desafio?
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia aos ouvintes. Olha, eu sou sportinguista, não estou ferrenho, mas sou sportinguista desde que nasci. Vou aqui ao lado com um benfiquista que é doente. E a minha expectativa para o jogo é de sempre, é que ganhe o melhor. Eu gosto sempre que ganhe aquele clube a equipa que jogar melhor. Relativamente às medidas do Covid, Queria só dizer que lamento que o Governo não tenha tido a coragem até agora de, nos eventos desportivos, e nomeadamente os eventos que levam mais gente no estádio, seja futebol, ou seja basquetebol, ou futebol, ou futsal, ou seja o que for, efetivamente, naquilo que se perspectiva e que ouvimos ontem da Diretora-Geral de Saúde e também do aviso do próprio Presidente da República, acho que o Governo devia ter a coragem de tomar medidas mais rápidas para evitar que o Natal seja uma desgraça. Eu ontem fui à farmácia ao pé da minha casa buscar medicação que tomo mensalmente, para a tensão arterial, e tinha numa farmácia pequenina de bairro mais de 30 jovens, era tudo pessoal de bola, segundo disse a própria doutora da farmácia, a fazer testes para irem ao jogo, quando efetivamente há pessoas que por razões de saúde ou por razões pessoais ou visitas a idosos em lares, etc., precisam de fazer testes e não conseguem marcar os mesmos. Portanto, este país está todo virado ao contrário. Eu acho que o senhor Primeiro-Ministro devia ter a coragem, que não tem por causa das eleições, de imediatamente revogar as leis no sentido de os eventos desportivos passarem outra vez a ter 50% ou 30% das pessoas. Aliás, vamos ver logo à noite as pessoas aos gritos e aos berros e a abraçarem-se uns aos outros e a transmitir, porque, como sabemos, o facto de levarem um teste negativo não significa que não tenham ouvido e que não possam estar a transmitir a terceiros. Bom dia a todos e bom fim de semana.
Obrigado, Nuno Miguel. E que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Preocupa-vos este, tendo em conta também o que nos diz este ouvinte, é preocupante que se possam juntar algumas dezenas de milhares de pessoas no estádio de futebol, nestes tempos em que aumentam as preocupações com a subida dos contágios de Covid. Que opinião têm? As medidas para controlar a Covid podem influenciar o espetáculo de futebol? E quanto ao derby, com que expectativas aguardam este Benfica Sporting? Algumas ausências de peso nas duas equipas. Quem terá mais trunfos para o jogo desta noite, que poderá mexer com a liderança do campeonato? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Mas agora encontro do João Nuno Coelho, sociólogo, especialista em estatísticas do futebol, mas logo é um dos elementos da equipa TSF que irá acompanhar este derby. Bom dia, João Nuno Coelho. O que é que a história nos diz destes derbys? Podemos estar confiantes num bom espetáculo ou mais nós estarmos um bocadinho aqui desconfiados e jogar à defesa?
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. No caso dos clássicos em Portugal nos últimos anos, a verdade é que não têm sido grandes espetáculos. E eu penso que isso deve também muito ao facto de, cada vez mais, os campeonatos decidirem nestes jogos. Ou seja, o fosso entre os três grandes e os outros concorrentes aumentou de tal maneira que normalmente os candidatos ao título perdem poucos pontos. Basta ver o ano passado, por exemplo, em que o Sporting perdeu apenas um jogo, o Porto perdeu dois. Na presente temporada, Porto e Sporting empataram o jogo entre si e, além disso, apenas perderam dois pontos, também com dois empates, o Porto na Madeira e o Sporting em Famalicão. E, portanto, digamos que aumenta muito o dramatismo à volta destes jogos, o que normalmente não corresponde com grandes espetáculos. As equipas estão demasiado preocupadas em estarem equilibradas e menos em atacar. Em termos históricos, a vantagem está completamente do lado do Benfica. Nos últimos 15 anos, o Sporting só venceu uma vez na Luz, e foi exatamente com Jorge Jesus, curiosamente, em 2015-2016. E, portanto, também nesse aspecto, a vantagem é do Benfica, que é favorito, nomeadamente e em grande medida, devido às ausências importantes no Sporting.
E este é um desafio. Temos aqui o melhor ataque contra a melhor defesa.
Exatamente.
Isto pode significar alguma coisa?
Ah, significa com certeza. A diferença é substancial e tem a ver com a identidade das próprias equipas. Repara que, curiosamente, jogam no mesmo sistema, 3-4-3, portanto com três centrais, mas depois o estilo é muito diferente. E realmente o estilo do Benfica é um estilo ofensivo, não é por acaso que tem uma média de quase 3 golos por jogo, bem sei que temos que contar com aquela espécie de jogo do Jamor, mas realmente marca muitos golos. Está com uma boa eficácia em termos de aproveitamento das ocasiões, graças principalmente a Darwin e a Rafa, que estão muito bem nesse aspecto. O Sporting, pelo contrário, é uma equipa que privilegia o equilíbrio defensivo, coletivo, e também por isso estará fragilizada. As duas grandes ausências são as traves mestras, digamos assim, do sistema da equipa, o Coates e o Palhinha, que ainda por cima depois também dão uma ajuda muito, muito importante nas bolas paradas, quer defensivas, quer ofensivas, e portanto com essas limitações, a grande vantagem do Sporting, que é ser uma equipa que é muito difícil de bater, em 12 jogos de campeonato só sofreu golos em 4, e só sofreu 4 golos, repara, é realmente uma média de cerca de 0.3 golos feitos por jogo, e portanto é uma equipa que vale essencialmente pela sua consistência e depois pela capacidade de sair rapidamente no contra-ataque e surpreender os adversários. Portanto, imagino um jogo com os papéis bem definidos, o Benfica a querer dominar, a querer assumir as rédeas do encontro, porque precisa mais da vitória, está atrás do Sporting, e um Sporting que vamos hoje ver se consegue ser forte também sem as tais duas âncoras da equipa, o Coates e o Palhinha. Portanto, as condições todas reunidas para que seja um clássico muito interessante, veremos-se um bocadinho mais espetacular do que tem acontecido habitualmente.
Sabemos que neste tipo de análise as paixões clubísticas acabam sempre por condicionar a forma como olhamos para as coisas, mas de um ponto de vista imparcial, João Nuno Coelho, podemos dizer que temos equipas com ausência de alguns jogadores importantes, podemos dizer sem grandes problemas que o Sporting está mais afetado, perde aí nesse campeonato?
Ah, sim, com certeza. É verdade que o Benfica está sem o Lucas Veríssimo, que é um elemento importante da defesa, mas incomparavelmente o Sporting terá mais preocupações. É importante reparar que com Coates e Palhinha a equipa torna-se realmente uma fortaleza. Por exemplo, o Coates, das 5 derrotas que o Ruben Amorim tem nesta temporada e na temporada passada, o Coates não esteve presente em duas delas, naquela goleada, por exemplo, contra o Ajax, em casa, e se olharmos aos jogos em que Coates e Palhinha jogaram simultaneamente, é realmente muito raro encontrar uma derrota. As derrotas aconteceram quando um deles, pelo menos, estava ausente, quanto mais estarem os dois. Eu penso que é um dado absolutamente crucial para analisar este jogo, mas também acredito, e porque sou um grande admirador do Ruben Amorim, eu penso que desde o André Villas-Boas que não encontrávamos um treinador em Portugal que tivesse tanto impacto no futebol português como o Ruben Amorim, conseguiu transformar uma equipa descrente, um clube descrente mais do que uma equipa, num clube campeão, 19 anos depois. E, portanto, eu acredito que a força coletiva do Sporting, que eu penso ser superior à do Benfica, penso que o Benfica é mais forte em termos de valores individuais, essa força coletiva faz-me crer que poderá haver mais equilíbrio do que aquele que se poderia esperar, tendo em conta o facto do Benfica jogar em casa e do Sporting estar realmente limitado pela ausência de dois jogadores absolutamente cruciais, penso que mesmo os dois jogadores mais importantes do conjunto leonino em termos coletivos.
Obrigado, João Nuno Coelho, por nos ajudares aqui nesta antevisão do derby Benfica-Sporting. Mais logo, noite de futebol na TSF. O especial desporto arranca depois, logo a seguir, ao noticiário das 6:30. Começamos por acompanhar o Portimonense-Porto. Depois, às 9:15, temos então o derby Lisboeta, primeiro derby desta temporada. Frente a frente, Benfica e Sporting, jogo no Estádio da Luz. Com expectativas, encaro os nossos e as nossas ouvintes este desafio. Temos aqui alguns problemas das equipas. O Sporting é a equipa mais penalizada ou a ausência de Lucas Veríssimo no Benfica também pode condicionar aqui as coisas? Com expectativas, aguarda este jogo. Que equipa? Contando aqui com algumas das ausências, conto também com os reforços que cada treinador tem à disposição, Fazendo aqui esse balanço, que equipa terá mais trunfos para o jogo de mais logo à noite? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. E nestes tempos de Covid, o futebol mantém o mesmo encanto? Estes derbys mantêm o mesmo encanto ou hoje as preocupações acabam por tirar um pouco de brilho ao futebol? É preocupante que se juntem mais logo no estádio de futebol 20, 30 mil adeptos, nestes tempos em que estão a aumentar as preocupações com os novos casos de Covid. É certo, têm que estar vacinados, têm que apresentar, um teste Covid. Mas, mesmo assim, este é um motivo de preocupação. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, João Baltazar, é treinador de futebol, delegado de Informação Médica, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Faço-me ouvir bem?
Em boas condições, João Baltazar.
Muito bem. Bom dia. Obrigado mais uma vez. Olha, eu espero que seja, de facto, um espetáculo com esta proximidade desta quadra natalícia, que seja um espetáculo agradável, simpático, e que não haja, acima de tudo, por parte dos... Seria muito interessante, bonito, por parte dos adeptos, não haver, o que é sempre difícil, e eu lamento isso, mas é sempre difícil, que não haja estas situações menos boas para aquilo que é o futebol. E eu começaria por aí, portanto, que os adeptos se desloquem ao estádio Benfica, sejam eles do Benfica, do Sporting ou de outro clube qualquer, e que se comportem de facto de acordo com aquilo que o espetáculo merece. Depois eu queria falar também dos dois técnicos, dos dois colegas, um com muita experiência, não é? O Jorge Jesus, com muita experiência, quer enquanto jogador e treinador, que já foi treinador do Ruben Amorim. Portanto, há aqui duas, são antagónicos completamente nas idades. Isso traz ao futebol também outra luz, não é? Outra perspectiva, porque os ensinamentos que o Jorge Jesus vai transmitindo, que é o acumular destes anos todos de treino e de conhecimentos que vai adquirindo, quer ao nível do futebol nacional, onde começou por equipas muito, muito inferiores. Eu gostava de falar exatamente isso. O Jorge Jesus chegou a um clube grande, ao clube talvez o maior dos clubes nacionais, há muito pouco tempo, não é? O Jorge Jesus teve a sorte que outros bons técnicos nacionais não tiveram. Portanto, o Jorge Jesus chega ao Sport Lisboa e Benfica já com praticamente 25 anos de carreira de treinador. Ao contrário, Ruben Amorim chega a um outro grande clube nacional com 3, 4 épocas de técnico e acabado uma carreira ainda há muito pouco tempo. E esta perspectiva de análise também é interessante. Quanto ao jogo, eu creio que vai ser como a maior parte dos últimos derbys, dos últimos 15. Eu gostaria de ver um jogo com muitos golos. Com golos. E com golos equilibrados. 4-3, 3-2. Porque a ida do espectador ao futebol e aos estádios é para isso. Mais do que ver a sua equipa ganhar ou perder, é aquilo que torna o espetáculo o verdadeiro espetáculo, que é quando a bola bate no interior daquelas redes e faz abanar e faz toda a gente vibrar nas bancadas. E, portanto, acima de tudo, que seja, eu acredito que vai ser muito equilibrado, muito, muito equilibrado. Pode pender para um lado e para o outro.
confesso que gostaria que houvesse um empate, sinceramente. Gostaria que houvesse um empate. Os benfiquistas ou os sportinguistas, se calhar, não estão muito contentes com aquilo que estão a ouvir, mas é de facto aquilo que era o meu anseio, era que houvesse um empate, que no final do jogo adeptos, jogadores e técnicos pudessem comemorar, que tudo corra bem e que se puder ser, que ganhe efetivamente o melhor.
E é com o apelo do nosso ouvinte João Baltazar que estamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar esta análise, esta antevisão do derby lisboeta entre Benfica e Sporting. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11. Queremos ouvir a sua opinião sobre este derby em tempo de subida de preocupações com os contágios de Covid. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173.
Onze da manhã com 8 minutos na TSF, vamos retomar o Fórum, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o Fórum TSF neste dia de derby Benfica-Sporting. Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. Com que expectativas aguardam este desafio? Que equipa terá mais trunfos para o jogo desta noite? Bom dia, Carlos Lopes, é consultor, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião sobre este derby em tempos de Covid?
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo, também os ouvintes da TSF. É muito difícil ter um prognóstico em duas equipas neste derby, Benfica-Sporting, quando o Sporting está em primeiro lugar e o Benfica muito perto de poder atingir esse mesmo lugar. Os adeptos travá-los e não vê-los este jogo por causa da situação da Omicron, este novo vírus com as suas mutações, que é muito, diz um especialista, mais transmissível do que a anterior Delta, é um bocado difícil travá-los, porque vai ser um belíssimo jogo, na minha opinião, apesar daquele pequeno incidente do Benfica com o Bolense fechado, mas são duas equipas que estão bem preparadas para mostrarem aos seus adeptos que estão neste campeonato para ganhar. Apesar disso, o meu prognóstico, que só se devia dizer no fim do jogo, mas estou convencido que o Sporting, neste momento, apesar de ter um jogador com Covid, ele está mais preparado para o vencer. Não sei por quanto, mas penso que não vai haver assim muitos golos, mas eu aposto que seja o Sporting a vencer este derby, e que com os testes negativos, com as pessoas vacinadas a verem o jogo, estão reunidas as condições mínimas para que não haja nenhum surto, nenhuma preocupação a esse nível. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Obrigado, Carlos Lopes. Estamos agora ao encontro do Bruno Dias, mentor de futebol da TSF. Bom dia, Bruno. O facto de os dois treinadores apostarem na vitória e dizerem que é jogo para ganhar, pode dar-nos alguma garantia de um bom espetáculo?
Bom dia, Manuel. Eu creio que a garantia é a qualidade das equipas. Os treinadores não podiam dizer diferente. Efetivamente, são duas equipas que procuram sempre marcar golos, vencer as partidas e têm essa ideia como base de serem mais fortes que o adversário. Eminentemente, jogam em ataque posicional as duas. O Sporting cresceu também nesse sentido. E, portanto, creio que podemos esperar que existam vários golos. Sendo que existe a curiosidade de estarmos perante o melhor ataque do campeonato contra a melhor defesa. E, portanto, temos sempre essa dúvida do que é que irá prevalecer num jogo de uma ideia de equilíbrio muito grande entre as duas equipas.
É jogo de tripla?
Sem dúvida nenhuma, seria sempre, porque é um derby, mas porque, efetivamente, parece-me que as duas equipas têm níveis muito semelhantes, estratégias e nuances estratégicas pontuais diferentes, mas qualidade muito semelhante de ambos os conjuntos.
fazendo aqui um pouco o equilíbrio entre, por um lado, as ausências, Sporting sem Coates e Palhinha, Benfica sem Lucas Veríssimo, pensando, olhando aqui para outro fator, que é os jogadores que os treinadores têm à disposição. Podemos dizer, ou em tua opinião, há aqui uma equipa que está mais fragilizada ou que chega ao estádio mais fragilizado que a outra, ou as coisas estão ela por ela?
Do ponto de vista teórico, o Sporting tem uma desvantagem maior que o Benfica nas ausências, porque são dois jogadores vitais na estratégia do Sporting e no rendimento do Sporting. Não tenho dúvidas sobre isso. Além do aspecto técnico-tático do jogo, onde podíamos elencar um conjunto de fatores relativamente a Palhinha e a Coates, há também a questão da liderança da equipa, e Coates não estando presente, e recordamos todos no jogo com os neerlandeses do Ajax, a falta que fez o Internacional do Uruguai e capitão de equipa. Os dois em simultâneo, é verdade que os dados dizem que o Sporting nunca perdeu sem os dois, mas foi em circunstâncias absolutamente distintas, essencialmente esta época na Taça de Portugal perante o Bolonenses e o Varzim, que, com o maior respeito que tenho por ambos os conjuntos, não têm o nível de competência que tem a equipa do Benfica, nem os recursos que o Benfica tem para explorar as ausências destes dois jogadores.
Obrigado, Bruno Dias, por ajudares aqui de ver este derby lisboeta. Convidámos também para este Fórum TSF 2 adeptos dos um do Sporting e outro do Benfica. Bom dia, Vasco Mendonça, é consultor de marketing, adepto ferrenho do Benfica. Este é jogo triplo ou apostava sem dúvidas no Totobola?
Eu diria que não é jogo triplo, é jogo para o Benfica ganhar, não é jogo de cenário, sinceramente. O Benfica vai jogar contra um Sporting enfraquecido, joga em casa, tem um investimento gigantesco feito no plantel, as expectativas são enormes, tem demonstrado futebol suficiente para que os adeptos acreditem que hoje é para ganhar. Mas acima de tudo, para ganhar de forma, eu gostava que ganhasse de forma autoritária, isto é, que ganhasse a jogar de uma forma característica da que deve ser o Benfica nos jogos grandes, que é um Benfica dominador, um Benfica que sabe impor dentro de campo, e não um Benfica à espera da iniciativa do Sporting ou à espera do erro do Sporting. Acredito que essa estratégia possa dar os seus frutos, mas isso é uma coisa que eu gostava mesmo de ver hoje, para além de ver um resultado que necessariamente seja a vitória. Gostava que a vitória, já que estamos aqui em prognósticos ou em previsões, gostava que a vitória fosse uma vitória à Benfica. Uma vitória à Benfica, para mim, não chega, não é simplesmente ganhar 1-0, é ganhar 1-0, ou 2-0, ou 3-0, se possível, mas ganhar de uma forma mais contundente, impondo princípios de jogo que sejam os de uma equipa dominadora. Eu digo isto porque não por me faltar confiança para o jogo de hoje, quer pela trajetória que a equipa tem vindo a apresentar, os argumentos têm demonstrado, quer pela situação que o Sporting tem neste momento com dois jogadores nucleares fora do 11, fora do jogo de hoje, parece-me que existem condições que fazem do Benfica o favorito às vitórias, na minha opinião. Mas mais do que isso, tenho visto o Benfica em alguns jogos contra equipas mais fortes nesta época oferecer a iniciativa do jogo ao adversário, e acho que hoje esse é um dos jogos grandes em que isso não pode acontecer. Eu gostava mesmo que o Benfica entrasse com tudo e que encostasse no Sporting, ao invés de dar a posse de bola, como aconteceu, volto a dizer, com alguns adversários de maior valia esta temporada. Portanto, não vejo que seja um jogo triplo, vejo que é um jogo claramente para o Benfica vencer. Vamos ver se a minha expectativa se confirma, espero bem que seja.
O facto de o Benfica ter brevemente aqui um jogo também importante a nível europeu, o jogo com o Dinamo de Kiev, pode baralhar aqui um pouco as coisas?
Eu espero sinceramente que não. Este jogo é tão ou mais importante do que o Dinamo de Kiev. É verdade que do ponto de vista financeiro, o jogo do Dinamo de Kiev tem outra importância, mas do ponto de vista desportivo é impossível o Benfica criar a dinâmica de vitória que o pode conduzir a títulos desportivos esta época, se não se conseguir impor em jogos contra o Sporting, contra o Futebol Clube do Porto. Se isso não acontecer, não há jogo contra o Dinamo Kiev que nos salve, porque eu sei em que competições é que o Benfica é favorito à vitória e em que competições é que não é. Por muito que eu goste de ver o Benfica na Liga dos Campeões, eu acho que dificilmente será o Benfica a levantar o troféu esta época. Portanto, tenho que ser realista. Já nas competições internas, em relação às quais o Benfica se tem visto arredado em termos de vitórias, de conquista de títulos, acho que deve ser uma prioridade absolutamente essencial. Aliás, eu digo mais, sei que isto pode ser considerado controverso, mas eu, se tivesse que escolher entre um jogo e outro, enquanto jogo mais importante, escolheria o jogo de hoje, seguramente. O jogo mais importante tem que ser sempre o jogo seguinte, e nomeadamente quando é contra o Sporting, contra o Porto. O Benfica tem que ser, tem que fazer pelo menos tudo o que puder dentro de campo para ser hegemónico em Portugal. Pois sim, pode concentrar-se um pouco mais nos dínamos de Kiev da vida. Até lá, ganha o Sporting e depois o resto logo se resolve. Se ganhar ao Sporting, tenho a certeza que leva o embalo para chegar, para enfrentar o Dinamo de Kiev e fazer a parte que lhe compete. Pois só é preciso que o Bayern faça o resto, que ganhe o Barcelona para o apuramento aos oitavos ser conseguido.
E para esse jogo dominador que o Vasco Mendonça gostava de ver, quem é que gostaria de ver no ataque? Parece existir ainda ali algumas dúvidas sobre quem é que Jorge Jesus irá apostar?
As dúvidas existem. Eu gostava, sei que é um jogador às vezes mal amado e teve ali uma situação quase dolorosa, quase não, mesmo dolorosa em Barcelona, mas eu acho que o Seferovic hoje seria uma solução mais interessante. Sinto que o Benfica neste momento tem no Darwin e no Yaremchuk unidades sem dúvida nenhuma de grande valia, mas o Yaremchuk parece-me que continua ainda um bocadinho perdido entre duas missões, uma de ser o finalizador que o Benfica precisa, eu não tenho a certeza que ele seja, enquanto finalizador não sei se é a melhor solução que temos no plantel. Por outro lado, uma unidade que seja capaz de criar situações de superioridade numérica recuando um pouco mais do terreno, e fazendo aquilo que se chama a tal ocupação entre linhas. Ele é bom nisso, mas tem pecado mais na finalização. Num jogo como o de hoje, em que temos necessidade, seguramente, de ter alguém que dentro da área, em situações que eu espero que sejam muitas, de ataque posicional, esteja em condições de finalizar, eu gostava de dizer alguém como Seferovic. Acho que destas três unidades que eu estou a referir, obviamente excluindo outras que têm outra mobilidade no campo, como o Rafa e tudo mais, mas penso que Seferovic destas três, eu estou a incluir o Darwin nestas três, portanto Darwin, Yaremchuk e Seferovic, eu vejo como, apesar de tudo, como a que está em melhores condições de ser a escolha hoje. Acho que seria mais interessante. O Darwin é um jogador que, em todo o caso, muito provavelmente será sempre em campo, ou vai sempre entrar, mas simplesmente fica preciso de um finalizador com outra frieza, e o Seferovic já demonstrou que por cada um destes lances pavorosos que protagoniza, depois acaba sempre por compensar com o outro, e portanto pode ser que seja já hoje, eu espero bem que sim.
Obrigado, Vasco Mendonça, por nos ajudar aqui nesta antevisão do Derby Lisboeta, mais logo às 9:15, Benfica Sporting, um jogo para acompanhar aqui na TSF. Passo agora a palavra ao Francisco Castro, engenheiro civil, liga-nos do Eiras. Bom dia, qual é a sua opinião ou a sua expectativa para este derby?
Bom dia. Olha, eu ia só dizer aqui algumas considerações sobre a questão de quem é e qual é a equipa mais afetada com as ausências. Uma equipa para ser campeã nacional consegue normalmente com uma grande regularidade exibicional. Essa regularidade, no meu ponto de vista, assenta na existência de uma coluna vertebral na equipa, com uma referência na baliza, uma referência na defesa, uma referência no meio-campo, uma referência no ataque. No Sporting, quer o ano passado, quer este ano, essas referências foram e são o Adam, o Coates, o Padinha e o Pote. Quando faltam duas dessas referências, é evidente que a equipa mais afetada é a do Sporting. Os outros sete complementam e giram à volta destas referências e completam-na, e muito bem, no caso do Sporting. Veja-se, por exemplo, o Coates, além de ser uma referência na defesa, é também uma referência no ataque, e não vai lá estar. Eu costumo comparar, o Sporting é a defesa menos batida do campeonato, e isso deve-se, sobretudo, à precisão milimétrica dos foras de jogo. E essa precisão milimétrica é conseguida com o Coates como referência. Eu lembro-me, quando vejo a precisão milimétrica da defesa do Sporting jogar, lembro-me das filas dos pelotões da Coreia do Norte nos desfiles. Aquilo é uma precisão fora de série. Essa precisão não é a mesma quando o Coates não está lá. Mas, de qualquer maneira, existe uma característica que o Sporting tem desde que o Ruben Amorim é treinador, que é o grande espírito de união e a grande vontade de vencer. E isso pode constituir uma surpresa.
E o Neto pode fazer um bom lugar?
O Neto faz um bom lugar, mas a defender. A pôr a bola à frente não é a mesma coisa, nem a concretizar é a mesma coisa.
Depois o Coates este ano, não só este ano, mas enfim, mas está a ser um defesa goleador.
É sempre, e sobretudo quando a equipa está a perder e o clube 4 vai lá para a frente, parece que todos os outros estão à espera que o golo apareça e de facto a maior parte das vezes aparece. Mas pronto, mas vamos ver. De qualquer maneira o Benfica, com a falta do Lucas Veríssimo, também é uma das referências na espinha dorsal, que não vai lá estar. Mas esperemos que seja um bom jogo.
Obrigado, Francisco Castro, por nos ajudar aqui nesta antevisão do Derby Lisboeta. Francisco Castro, engenheiro civil, liga-nos de Oeiras. Ouvimos há pouco um adepto do Benfica. Vamos agora ao encontro de um adepto dos Leões. Bom dia, Rodrigo Roquete. Este é jogo para tripla ou, sem dúvidas, a cruzinha ali no 2?
Bom dia. Em condições normais, numa situação normal, o Sporting venceria este jogo. Estamos a falar do campeão nacional em título. De uma equipa que não perde há uma série de jogos fantástica, que a sua grande arma, de facto, é a equipa no seu todo. Não é só um ou dois jogadores. E, portanto, eu acho que em condições normais o Sporting ganharia este jogo. Agora, depende de um conjunto de outras circunstâncias, que às vezes não são controláveis, e, naturalmente, também não podemos deixar de dizer que jogadores como o Coates, como o Palhinha com certeza fazem falta, não só no Sporting, como eu diria que em qualquer equipa europeia, porque são dois jogadores de classe mundial e portanto, farão falta. Mas o Ruben Amorim já demonstrou variadíssimas vezes que grande parte da força desta equipa é o coletivo. É inclusivamente um lema com algum vernáculo à mistura que já ouvimos no balneário em discursos com o Amorim. Disse à equipa que se jogarmos sempre como uma equipa, ninguém nos consegue vencer. E pronto, é com isso que o Sporting tem que também entrar em campo e perceber também que hoje, independentemente de qualquer resultado, tudo ficará em aberto, mas que neste caso em particular até o resultado é mais importante para o Benfica do que para o Sporting, porque nesse caso o próprio Benfica ficaria já numa situação de desvantagem maior relativamente aos seus principais rivais, e portanto o Sporting também terá que jogar com isso. E pronto, uma boa expectativa sempre. Nós Sportingistas, independentemente da fase em que o clube esteja bem, esteja mal, nunca abandonámos o clube, nem quando não ganhava, agora também quando está nesta fase vencedora não vamos abandonar, e portanto para nós isto é mais um jogo em que vamos demonstrar o nosso amor e o nosso apoio, que é único e diferente de todos os outros, é um apoio diferente de todos os outros, os apoios que vemos em Portugal.
E o facto de vivermos aqui tempos complicados da Covid, o facto de ser exigido um teste negativo à entrada do estádio, pode complicar a vida, neste caso, algum clube pode ficar mais prejudicado do que outro?
Eu acho que toda esta história dos testes é uma palhaçada, para ser muito honesto, esta é uma opinião pessoal minha, é uma palhaçada, porque para já não foi sequer acautelado uma coisa que é fundamental e fácil perceber, que é a capacidade de testagem instalada, sobretudo em centros de testagem e também em farmácias, para fenómenos desta natureza em que são milhares de pessoas.
Eram necessários fazer, aqui, vá lá, dividindo por dois dias, 60 mil testes.
E não há capacidade para isso. E pior do que isso é que estamos a falar de um espetáculo desportivo que nem é sequer essencial para a vida das pessoas. Há muita gente que eventualmente terá que fazer testes para, por exemplo, viajar, por questões profissionais, e que dessa forma não conseguem fazer porque estão as agendas cheias das farmácias e as pessoas querem ir ao futebol. Agora, a pergunta que eu faço é, se aquilo que é necessário para as pessoas irem aos estádios é um certificado de vacinação e também um teste, então, nesse caso, não será com certeza preciso máscara dentro do estádio. Pronto, porque se as pessoas estão vacinadas e testadas e estão negativas, então não vale a pena usarem máscara. Portanto, isso é tudo muito incoerente. Tal como é incoerente relativamente ao próprio processo de isolamento. Quer dizer, uma criança que apanha Covid-19 vai para casa, vai uma turma inteira para casa, ficam 14 dias em isolamento. Um jogador de futebol que está dentro de um balneário apanha Covid-19 e segue tudo normalmente, todo o resto da equipe. Tudo isto é muito incoerente e, portanto, acho que de facto chegou a um ponto em que nós temos que viver com este vírus de forma endémica e não pandémica e parar de espalhar o pânico e condicionar a vida das pessoas, porque isto chegou a um ponto em que já não faz sentido nenhum.
Voltando aqui à antevisão do jogo jogado, parece-lhe que o facto de o Sporting já ter o futuro definido na próxima etapa da Liga dos Campeões é um trunfo? O Benfica terá que se preocupar agora com o jogo do Dinamo Kiev, o Sporting tem o Ajax, é claro que se quer sempre ganhar, mas se perder não há grande problema, já está apurado.
Eu acho que as equipas grandes não têm que ter esse tipo de problemas. Eu acho que as equipas grandes têm que se habituar a jogar constantemente, todas as semanas, mais do que uma vez. Eu acho que isso são problemas bons. Eu sou daqueles que acho que, inclusivamente, o facto de estar envolvido em várias frentes até cria uma dinâmica vencedora, cria um stress competitivo que muitas vezes obriga a superação, obriga a concentração, obriga a dedicação, a empenho, evita o relaxamento. Eu acho que esse tipo de mentalidade não pode existir nas equipas grandes. Claro que podemos sempre jogar com o calendário na perspectiva da rotação do plantel, e é importante que as equipas tenham um plantel que seja bem apetrechado para fazer face aos diferentes jogos, às diferentes competições. Mas eu acho que não tem que haver esse tipo de discurso, inclusivamente até porque nós sabemos, por exemplo, numa competição como a Liga dos Campeões, que todos os jogos representam cerca de 2,8 milhões de euros. Portanto, mesmo um jogo em Amsterdão, com o Sporting já qualificado e já sabendo em que lugar no grupo ficará, o segundo classificado, não deixam de ser dinheiro que pode ser importante para o futuro do clube. E, portanto, todos os jogos têm que ser encarados. Uma equipa como o Sporting Clube Portugal, estamos a falar da maior potência desportiva nacional, o clube com mais títulos conquistados nas diversas modalidades, é um clube quando todos os atletas entram em campo, entram para dar tudo, para ganhar, seja em que desporto for, em que altura for, em que momento for e para que classificação for. É isso que o Sporting Clube Portugal foi fundado, foi para vencer, para ganhar e para honrar o leão rampante que vem ao peito das suas camisolas, e portanto é assim que tem que encarar todas as competições e todos os jogos.
E ali para as ausências de Coates e Palhinha, deve ser Neto a jogar na defesa e a meio campo. Qual lhe parece ser a melhor escolha? O Ugarte? Daniel Bragança?
Não sei qual é a melhor escolha, mas calculo que Ruben Amorim jogará com o Ugarte, porque...
A experiência conta.
Não tem a ver com isso, tem a ver com a própria lógica, e acho que Ruben Amorim isso tem sido bastante coerente na própria lógica de ter dois jogadores para cada posição. E o Ugarte, de alguma forma, veio fazer o segundo jogador para a posição do Palhinha, e Daniel Bragança mais segundo jogador para a posição do Matheus Nunes. Portanto, seguindo essa lógica que Ruben Amorim já em outras ocasiões, quando houve também a indisponibilidade de outros jogadores, utilizou, ele vai utilizar aquele que é o substituto natural para aquela posição. Como uma forma de também dizer ao plantel que vocês estão cá, eu confio em todos, se estão cá é para jogar, inclusivamente esse foi até o racional pelo qual Ruben Amorim não quis contratar mais um ponta-de-lança, para permitir que Tiago Tomás também, quando o Paulinho não pudesse jogar, também tivesse as suas oportunidades e não ter para os jogadores que, havendo a indisponibilidade de outros, não, apesar disso, fossem preteridos por outras opções. Portanto, é uma mensagem clara a dizer que conta com todos, que todos são válidos para a equipa. É assim que também se reforça um plantel. Ruben Amorim, nesse aspecto, dá lições a outros treinadores que se acham catedráticos e que se acham os melhores do mundo e que dizem que podem treinar qualquer clube à sua escolha. Portanto, Ruben Amorim é a antítese disso, dessa arrogância bacoca, é a humildade de quem está a crescer e que quem está a crescer à custa de criar um plantel muito forte à sua imagem, unido com ele, que de facto entende que isto é uma equipa em que todos têm, não é quando ganho sou eu, quando perdem são vocês, não, todos como equipa a lutar por aquilo que são os objetivos do Sporting Clube Portugal, que está acima deles todos.
Obrigado, Rui Roquete, por nos ajudar aqui neste olhar, o olhar de um adepto do Sporting sobre este derby, mais logo 9:15, Benfica Sporting. Bom dia, professor Jorge Costa, bem-vindo ao Fórum TSF, qual é a sua opinião?
Muito bom dia a todos. A minha opinião é o seguinte, o Jorge Jesus, se não vencer este jogo contra o Sporting, eu acho que finalmente devia ir para o Flamengo, porque não, com o dinheiro que já foi investido no clube e neste momento o Sporting, apesar de estar a jogar bem e estar a ser bem orientado, para mim, quanto a mim, ao atual melhor treinador português, com o investimento já feito no clube, já desde o ano passado, no ano passado foi a desculpa do Covid, vamos lá ver qual é a desculpa deste ano, mas julgo que a primeira prova deste mês, que vai ser complicado,
vai ser hoje. Também partilho da opinião que é o jogo mais importante que o Dinamo de Kiev para a semana. E se não passar neste teste, eu acho que para mim já está reprovado, mais que reprovado, a atuação deste treinador. E também, só salientar no seguimento também do participante agora que falou.
O Rodrigo Roquete, que é adepto do Sporting.
Sim, eu sou benfiquista, ele é sportinguista, mas partilho que ele faz muito bem é o Ruben Amorim. Quer dois jogadores por cada posição e acho bem se não está um, está o outro. Por exemplo, agora falo em relação à defesa do Benfica, em que o Lucas Veríssimo lesionou-se, infelizmente, e ele optar, o treinador optar pelo André Almeida. O André Almeida não é central de base e tinha apostado no Morato antes, porque é que retirou o Morato, independentemente da experiência, se o jogo for, temos que dar confiança. E os jogadores mais novos têm que ser assim. E porque não ter apostado logo no Morato, logo a substituir o Lucas Veríssimo? Não sei, ele gosta sempre de inventar, seja o que for. Para mim, desde que ele pôs o David Luiz a defesa esquerda, para mim já está tudo dito como treinador. Mas pronto.
Obrigado, professor Jorge Costa. Vamos agora ao encontro do José Marques, consultor. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu não percebo muito de futebol, mas é sempre louvar um clássico, é bonito dizer, o povo gosta, e desempenha a função social que todos conhecemos.
Mesmo em tempos de Covid.
Mesmo em tempos de Covid, desempenha a importante função social do pão e do circo, que já conhecíamos na altura dos romanos, mantém o povo adormecido e bem distraído. Eu gostava era de alertar por uma situação muito, muito caricata na nossa sociedade, que é as regras aplicadas ao futebol são completamente diferentes das regras aplicadas às escolas, o que eu acho um crime, e que os pais assistam aos jogos de futebol impávidos e serenos e sejam incapazes de olhar para a situação em que os seus filhos estão a passar nas escolas, que passam o dia inteiro de máscara, e quando aparece um caso positivo, vai uma turma, ou várias turmas, ou mesmo um ano inteiro para casa, 15 dias, e agora vamos ter um clássico, uma equipa que acabou de defrontar o Belenenses, onde houve um surto grave no meio de vários vacinados, porque agora as crianças vacinadas até podem voltar à escola antes, mas o facto é que os vacinados também se infectam e contagiam. E tanto o Belenenses não foi posto em isolamento profilático, como teve contacto de risco com o Benfica a semana passada, não foi posto em isolamento profilático, e agora o Benfica vai jogar com o Sporting e não há ninguém que levante esta questão. As pessoas assistem impavidamente, vejo estes comentadores todos a falarem de estratégia e planeamento, que eu sabe ninguém é treinador de futebol, portanto eu também não sou médico, mas acho que posso falar disto, porque o vírus, eu sei que é muito novo, é tudo muito estranho, sabemos muito pouco, mas acho que o vírus se propaga da mesma forma e até sabemos que se propaga menos nas crianças que são mais pequenas e têm menor capacidade viral.
Ou pelo menos as consequências em termos médicos são menos gravosas.
E as consequências, sabemos, não há uma criança morta praticamente, na faixa dos 5 ou 11 não morreu uma criança em Portugal, portanto, e morreram 900 crianças o ano passado de todas as patologias, que é o normal. E portanto eu gostava que os pais, agora quando estivessem a ver o clássico este fim de semana, refletissem um bocadinho, porque as suas crianças já tiveram 3 anos de ensino deitado ao lixo, estão a ficar uns germofóbicos, antissociais, mascarados, sem capacidade de socialização, e depois os pais assistem impávidos e serenos todos os fins de semana a estas jornadas de futebol. Já assistimos a isto na seleção, com os estádios a abarrotar, sem máscaras e distanciamento, e não houve nenhum surto na Hungria, nem nos países do europeu, e quando um jogador português acusou positivo, foi o jogador para casa e a seleção continua a treinar. E eu acho que os pais eles ficavam naquilo que é realmente importante e perceber que a função social do futebol é mantê-los distraídos daquilo que é realmente importante. E as nossas crianças são realmente importantes. E há uma manifestação este fim de semana sobre esse tema e acho que era importante os pais pararem um bocado ou melhor, verem o jogo, usarem o jogo, mas porem essa mesma energia a garantir o futuro das suas crianças. Obrigado.
Obrigado, José Marques, pela participação aqui no Fórum TSF. Mas agora o encontro do Vítor Santos, chefe de redação do Jornal Notícias, por nos ajudar aqui também nesta antevisão. Bom dia, Vítor Santos. Aguardas com grande expectativa este desafio? Poderemos ter aqui um bom jogo de futebol?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia também ao auditório da TSF. Naturalmente, quando na antecâmara de um derby desta dimensão, esperamos sempre um bom jogo de futebol. As equipas, apesar do Sporting ter sido confrontado com duas ausências menos esperadas, enfim, o Palhinha soubemos porque se lesionou, entretanto houve a questão do Coates, que está infectado com a Covid. Também me parece a força do Sporting é o coletivo, portanto as equipas, não estando o Sporting, apesar de tudo, na máxima força, e o Benfica também tendo uma baixa, espero seguramente um bom jogo de futebol. E entre duas equipas fortes, eu diria que estão duas das três mais fortes equipas portuguesas, o jogo é muito importante porque prevemos um campeonato muito equilibrado, ou seja, e assim sendo os clássicos, os jogos entre as equipas que vão disputar o título, provavelmente até às últimas jornadas, assumem uma importância transcendente. Ou seja, são duas equipas que estão em bons momentos, que jogam bem, o Sporting com baixas importantes, mas enfim, a força do Sporting sabemos que é o coletivo. Prevejo seguramente um bom jogo. Agora, atendendo às características dos dois treinadores, estamos perante equipas que marcam muitos golos, que têm executantes incríveis no ataque, mas atendendo àquilo que é a força das equipas e que é a dinâmica das equipas e a filosofia dos treinadores, eu por acaso não prevejo um jogo assim com tantos golos. Às vezes nós somos isto, o futebol tem essa vantagem, é que vai-nos surpreendendo, mas apesar de tudo não é daqueles jogos em que eu estou à espera de muitos golos. Espetacular é mesmo no sentido de serem os dois maiores rivais, provavelmente, em Portugal, ou pelo menos dois maiores rivais de Lisboa, sem dúvida.
Teremos um jogo muito, muito cautelista por parte dos treinadores, apesar de ontem os dois terem dito que isto é para ganhar.
É evidente que eles querem sempre ganhar.
Também não podem dizer outra coisa, não é?
Pois, mas para ganhar, está sempre mais perto de ganhar com equipas que têm executantes no ataque, como o Benfica e o Sporting. Eu lembro que o Sporting tem nesta altura um jogador que é provavelmente dos melhores jogadores do futebol europeu a finalizar. Não há dúvida nenhuma, o Pote é um jovem, mas é um jovem incrível, que não remata, passa a bola à baliza, e quando se passa a bola é sempre mais fácil, sem pressão, ele faz aquilo sem pressão, ou seja, é um dos melhores finalizadores do futebol europeu. O Benfica tem uma série de jogadores no ataque, de facto, até pela criatividade que emprestam ao jogo, podem fazer a diferença, mas, como dizia, está sempre mais perto de vencer se não se sofrer golos. Ou seja, se não se sofrer golos, só é preciso marcar um. E estes treinadores, ao contrário do que nós às vezes, enfim, são treinadores de equipas grandes, ganham muitas vezes, mas eu continuo a acreditar que o jogo de Rubem Amorim, a filosofia do jogo do Rubem Amorim e a do Jorge Jesus são muito parecidas, até talvez porque o Rubem Amorim conviveu muito de perto com o Jorge Jesus, são muito parecidas e alicerçam-se sobretudo na forma como defendem, ou seja, atacar bem, defendendo melhor.
Brincando aqui um bocadinho, mais valem 3 pontos garantidos que 3 golos a voar.
É um bocadinho assim. São equipas corajosas, é verdade. Mas nós conhecemos o histórico dos dois treinadores. Eu, olhando para aquilo que é a filosofia do jogo deles, entendo-as muito mais assentes em processos defensivos muito fortes. Agora, o Sporting hoje, é evidente, tem uma... Eu considero que o Benfica, por jogar em casa e apenas por isso, seria sempre favorito. Acho que esta ausência do Coates é um problema para o Sporting. Neste caso, se calhar também em termos atacantes, porque o Coates tem decidido alguns jogos importantes. Ainda ontem o Rubem Amorim lembrava isso, e nem era preciso o Rubem Amorim lembrar-nos. Sabemos todos a importância que o Coates tem tido no Sporting. Eu creio que isto, além de libertar o Sporting de alguma pressão, confronta o Benfica com uma pessoa que seja, ou seja, nós mesmo por aquilo que fomos ouvindo ao longo do fórum, aquilo que fica na ideia que os benfiquistas, o Benfica já tinha que ganhar, agora então, sem o Coates e sem o Palhinha, é que o Benfica vai ter que ganhar. Não sei eventualmente se esta pressão chegará, esta pressão acrescida chegará aos jogadores do Benfica, que têm a vantagem, como sempre, e isto é histórico, de jogar em casa. Jogando em casa, perante o seu público, não vão estar 60 mil pessoas, se calhar vão estar 30 mil, vai estar metade devido às contingências da Covid, que desmobilizam. O
futebol e a capacidade de realização dos testes, não é?
Naturalmente. Pois se nós sabemos, se percebemos ontem que um terço dos concelhos do país nem sequer tem uma farmácia, nem sequer consegue disponibilizar uma farmácia para se fazer testes.
Que é a manchete hoje do Jornal de Notícias.
Exatamente. Como é possível pensarmos que vamos conseguir, de repente, testes para 60 mil pessoas com resultados? Não é possível, mas, enfim, o futebol não está imune ao quadro mundial que atravessamos em termos de segurança sanitária. Portanto, também o futebol terá que se adaptar. Sabemos que é sempre mais bonito ter um estádio cheio, mas um estádio, desde que tenha pessoas lá dentro, com 30 mil pessoas, não creio que a vantagem que o Benfica pode ter ao jogar perante o seu público continuará a tê-la. Com 30 mil ou com 60 mil será seguramente a mesma coisa, embora jogando contra uma equipa grande como o Sporting, uma equipa
e da mesma cidade, pode equilibrar um pouco, não é?
Pode equilibrar um bocadinho. Eu espero um bom jogo, porque são dois treinadores muito conhecedores do jogo e estou muito curioso para perceber a abordagem tática ao jogo, e acredito que nesta altura toda a gente está. No meio de tudo isto, o Futebol Clube Porto joga antes, e se vencer o seu jogo em Portimão, naturalmente, vai estar à espera no sofá para ver quem é que vai ganhar pontos, ou até eventualmente se ganhará pontos aos dois, porque um empate nestes jogos às vezes até é o resultado mais lógico.
Obrigado, Vítor Santos, por nos ajudares também nesta antevisão do Benfica Sporting, sendo que antes temos o Portimonense Porto, um jogo que começa às 7 e pode ser acompanhado também aqui na TSF, no especial de esporte, numa noite recheada de futebol. O especial de esporte aqui na TSF começa logo a seguir ao noticiário das 6h30. Bom dia, Armando Santos, liga-nos da Guarda. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Dr. Manuel Castro. Bom dia aos ouvintes da TSF. Em primeiro lugar, a minha opinião é uma mistura explosiva de futebol com uma pandemia. E parece que não aprendemos a lição do ano passado em Alvalade. Nós vamos ver o que é que vai suceder a seguir a isto. E quero apenas dizer aos excelentíssimos adeptos que andam muito aflitos por falta de testes nas farmácias, utilizem estes testes para outras situações mais gravosas. Porque as bilheteiras dos clubes, elas não, o vosso dinheirinho não vai para as SADs, mas já não está na SAD. Perguntei à Procuradoria-Geral da República onde é que está o dinheiro das bilheteiras. Está nas contas da Suíça, está nos offshores, e anda esta gente a correr para bilheteiras, a deixar problemas graves, pessoais, em casa, dívidas por pagar ao Estado e a particulares, para andar a correr, a levar o dinheiro sempre para um meio dúzia deles.
E obrigado. Muito bom dia, obrigado. O contributo do Armando Santos para este debate. Passo a palavra ao Sérgio Macedo, é treinador de futebol, liga-nos do Seixal. Como é que, enquanto conhecedor do tema que hoje debatemos, aguarda este derby? Sérgio Macedo? Nesta ligação
sim,
telefónica.
Sim, sim.
Bom dia, estamos a ouvi-lo. Perguntava-lhe, sendo profissional do ofício que hoje aqui debatemos, com que expectativa encara este derby?
Ora bem, mais uma vez, bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Acácio. Este derby eu penso que seja um derby meio coxo, derivado às baixas de peso que o Sporting sofreu para esta semana. Penso que o Sporting vai à luz esta noite sem coração. Hoje o João Palhinha e o Coates são muito do coração daquilo que é o futebol do Sporting e a estratégia que o Rubén Amorim montou. Sendo por aí que o Benfica parte com uma ligeira vantagem, não tanto tática, mas sim em termos de disponibilidades, pois o Benfica tem a equipa quase na máxima força e um plantel bem mais rico daquilo que é o plantel do Sporting, mas eu acho que o Rubén Amorim é um treinador com muito talento, acho que passa a ser talvez o futuro do nosso futebol, a nossa futura bandeira em termos técnicos, pois tem muito talento e passa um discurso que é fabuloso. Eu acho que todos os treinadores portugueses deviam olhar um bocadinho àquilo que é o discurso do Rubén Amorim, que valoriza todos, não deixa ninguém de parte, e eu acho que isso é muito importante para os jogadores se sentirem como se sentem e mostram a capacidade no Sporting. Pois não reconhecíamos muitos, mas hoje em dia são todos atletas afirmados no nosso futebol e muito graças àquilo que é a mensagem que o Rubén Amorim passa.
E parece-lhe que olhando aqui, equilibrando aqui as ausências com os jogadores que os treinadores têm à disposição, o Sporting tem aqui alguma vantagem sobre o Benfica? Ou a desvantagem?
Eu penso que parte em desvantagem. Parte em desvantagem em termos de opções, pois, como disse há pouco, o Sporting vai um pouco debilitado em relação àquilo que é o coração da equipa. Penso que o Coates e o João Palhinha têm sido os mais fortes, a par do Pote, os mais fortes jogadores do plantel do Sporting, mas eu penso que o Rubén Amorim consegue puxar por toda a gente, e quando eu digo toda a gente, eu vejo um jogador com a experiência do Neto, mas que já não está no pleno das suas capacidades, e sempre que é chamado dá
o máximo, e o máximo que ele dá não denota a falta que fazem o Inácio ou até o Fedal, que normalmente são os titulares. E eu acho que ele substituirá o Coates e o novo médio centro que o Sporting contratou ao Famalicão, substituirá o Palhinha, e espero que bem, porque penso que o Sporting tem feito um campeonato excelente e está a mostrar o porquê de ter sido campeão o ano passado, não só pelo Covid, mas sim pela qualidade técnica do seu treinador e a capacidade que ele tem em valorizar e motivar os jogadores para que eles consigam dar esta resposta que têm dado todos os domingos.
Obrigado, Sérgio Macedo, por nos ajudar também neste debate que hoje aqui fazemos, a opinião deste nosso ouvinte, treinador de futebol, que nos liga do Seixal. Passo agora a bola a ao ponta-de-lança da equipa desportiva da TSF. Bom dia, João Ricardo Pateiro. Grande expectativa para este derby?
Expectativa que seja um bom jogo. Temos sempre essa expectativa quando são estes derbys. Este é um derby que também é clássico, não é? O Benfica-Sporting, o Sporting-Benfica é um derby que tem essa característica de ser ao mesmo tempo derby e clássico, e nós temos sempre, dado o elenco de um lado e do outro, temos sempre a expectativa que aconteçam grandes jogos. Vamos ver se esta noite, esperemos que sim, que aconteça um grande jogo no Estádio da Luz, mas nem sempre isso acontece. Ou seja, muitas vezes essas expectativas que nós temos relativamente a estes jogos, devido aos sistemas táticos dos treinadores, a ser um jogo muito tático, com muitos cadeados, muitas vezes é gorada essa expectativa que temos à partida.
Isto apesar dos dois treinadores ontem terem dito que o jogo é para ganhar.
Mas também, Manuel, também não podem dizer outra coisa, não é? Ainda está para nascer um treinador que diga que o jogo não é para ganhar, mesmo que tenha, teoricamente, poucas hipóteses de o fazer. E aqui, em nenhum caso, nem no caso de Jorge Jesus, nem no caso de Rubén Amorim, nenhum deles tem poucas hipóteses para tentar ganhar o jogo. Portanto, seria uma grande surpresa se um deles dissesse que o empate, por exemplo, já seria um bom resultado. Mesmo o Rubén Amorim, que vai jogar com o Sporting fora de casa e tendo duas baixas importantes na equipa, como são o Palhinha e o Coates. O Jorge Jesus também falou da ausência do Lucas Veríssimo na equipa do Benfica, e é verdade que é uma ausência de peso na equipa do Benfica, e já nem vamos falar do Rodrigo Pinho, por exemplo, que também não é um titular absoluto do Benfica, mas também é um jogador que está lesionado com longa duração e ainda para durar a recuperação do avançado que o Benfica foi buscar ao Marítimo. Mas eu penso que as ausências do Sporting têm outro peso nesta altura, pesam mais na equipa do Sporting, terão mais influência as ausências, penso eu, do Palhinha e do Coates na equipa do Sporting do que propriamente a ausência do Lucas Veríssimo na equipa do Benfica. Eu até daria algum favoritismo ao Benfica no jogo desta noite, por essas duas ausências na equipa do Sporting e também pelo fator casa, que conta sempre.
Apesar de o Sporting ter, já aqui foi salientado há pouco, se não me engano, pelo Vítor Santos, que um dos grandes sumos do Sporting é o coletivo é importante, mas faltam aqui duas daquelas que têm sido as peças essenciais, dois dos tijolos essenciais daquele muro.
Eu peço desculpa que deixei de te ouvir, mas penso que percebi o essencial daquilo que me estavas a dizer, que o Sporting tem um melhor coletivo e o Benfica tem melhores individualidades. Penso que é um pouco por aí, foi um pouco por aí que eu percebi.
Não era exatamente por aí, mas estás a escolher o caminho certo para a análise.
Ok. Eu penso que sim, penso que o Sporting tem melhor coletivo que o Benfica tem melhores individualidades. É um Sporting mais equipa, mais compacto, eu diria que é um Sporting mais fiável. O Benfica tem melhores individualidades, mas atenção também a algumas individualidades do Sporting, como por exemplo o Pedro Gonçalves, que é um jogador que desequilibra imenso, é um jogador que tem uma capacidade depois de finalização, não sendo um avançado centro, ele tem uma capacidade de finalização muito, muito grande. Do lado do Benfica, um jogador que penso que nem sequer será titular esta noite, que assemelho ao Pote nesta particularidade de não ser avançado centro e muito bem a finalizar, a parecer muito bem a finalizar, que é o Pizzi, é um jogador que a esse nível se assemelha, mas o Pote tem outras características que o coloca num patamar superior ao do Pizzi, e é um jogador que pode desequilibrar, é um dos jogadores que pode desequilibrar do lado do Sporting. O Pablo Sarabia, outra individualidade que o Sporting tem, o Paulinho, que é um jogador que muito se tem criticado por não estar a marcar muitos golos, mas é um jogador que trabalha imenso para a equipa e cria espaços para que outros jogadores apareçam em zona de finalização e que finalizem, como é o caso, como já referi, do Pedro Gonçalves. Mas o Benfica tem, de facto, ali individualidades como o Rafa, o Everton Cebolinha, que ainda não explodiu em Portugal, ainda não vimos o Everton Cebolinha que víamos no futebol brasileiro, isso ainda não aconteceu no futebol português, aconteceu a espaços, mas espaços muito pequenos e nunca na real dimensão daquilo que nós esperávamos que podia valer este jogador do Benfica. E depois há a questão do ponta-de-lança. O Benfica tem Darwin Núñez, tem Seferovic, tem Gonçalo Ramos, tem Yaramchuk, mas o que é certo é que o Benfica gastou mais de 40 milhões em dois avançados, Darwin Núñez e Yaramchuk, e muitas vezes neste tipo de análise ainda consideramos que Seferovic pode ser a melhor solução para ocupar a posição de ponta-de-lança. Eu acho que isso é preocupante para uma equipa que investiu 40 milhões de euros, ou mais de 40 milhões de euros em dois jogadores, o Yaramchuk e o Darwin Núñez juntos custaram mais de 40 milhões de euros, e o Benfica continua a equacionar a possibilidade de Seferovic ser o melhor avançado centro, o melhor ponta-de-lança da equipa do Benfica. Eu penso que esta noite inclino para que seja o Darwin o avançado do Benfica, com o Rafa e o Everton nas alas, mas admito outra opção por parte de Jorge Jesus, de colocar, por exemplo, o Seferovic e o Darwin caído na ala esquerda, prescindindo assim do Everton Cebolinha. A principal dúvida que eu tenho na equipa do Benfica é na lateral direita, uma vez que o André Almeida penso que jogará como defesa central. As equipas vão jogar ambas com três defesas centrais, o Benfica com o André Almeida, o Otamendi e o Vertonghen, o Sporting à partida com o Luís Neto, uma vez que não pode contar com o Coates, Gonçalo Inácio, Luís Neto e Fedal. A principal dúvida que eu tenho depois nas duas equipas, neste momento é na lateral direita do Benfica. Penso que será Gilberto o escolhido para jogar como lateral direito, mas atenção à possibilidade de jogar Valentino Lázaro, e não acredito tanto na hipótese de Diogo Gonçalves, porque só agora está a regressar de lesão. Mas se tivesse que apostar num 11 do Benfica, apostaria, por exemplo, em Vlaco Dimos, na baliza, a defesa com Vertonga, Otamendi e o André Almeida como central pela direita, depois Gilberto e Grimaldo nas alas, meio campo do Benfica com Weigl e João Mário, aqui também esta curiosidade, João Mário vai defrontar a antiga equipa, da frente Rafa, Everton Cebolinha e o ponta-de-lança Darwin Núñez, com essas nuances que eu já referi, de possibilidade de jogar o Seferovic e, por exemplo, Darwin também jogar, mas descaído à esquerda, ou então jogar o Seferovic e o Everton Cebolinha na esquerda, e aí não jogar o Darwin Núñez, ficar no banco de suplentes. Atenção também ainda à hipótese do Yaramchuk jogar na frente de ataque do Benfica. Quanto ao Sporting, penso que é mais fácil acertar no 11 inicial que Rubén Amorim vai escalar para este jogo na Luz, com o António Adan na baliza, os três centrais, Gonçalo Inácio, Luís Neto e Fedal, os alas, os laterais, Pedro Porro e Mateus Reis, Manuel Ugarte vai jogar no lugar que normalmente é de João Palhinha, Mateus Nunes completa o meio-campo do Sporting, na frente Pedro Gonçalves, Pote, Paulo Sarabia e Paulinho. Penso que será essa a equipa do Sporting.
Fica a aposta, e não será por falta de protagonistas que não teremos um bom jogo de futebol.
Sim, não será por falta de protagonistas. Há aqui jogadores de muita qualidade de um e de outro lado, como te referi, talvez mais qualidade individual do lado da equipa do Benfica. Um Sporting penalizado por essas duas ausências de peso, o Palhinha lesionado e o Coates que testou positivo à Covid-19, infectado, e portanto não pode ir a jogo, e um Sporting aí mais desfalcado, mesmo que tivesse esses jogadores, penso que o Benfica em individualidades tem melhores individualidades que o Sporting, mas o Sporting é mais equipa que o Benfica nesta altura, e é um Sporting que, atenção, só perdeu 4 pontos no campeonato. O Benfica também, é verdade que só perdeu 5, e daí também se vê a importância destes jogos. Podem ser muito importantes, quase decisivos no campeonato, estes clássicos e derbys, porque as equipas perdem muito poucos pontos. O Benfica, o Porto e o Sporting perdem pouquíssimos pontos, limpam praticamente todo o campeonato. O Benfica tem uma derrota na Luz com o Portimonense, num jogo em que massacrou a equipa do Portimonense, mas perdeu esse jogo, e tem um empate no Estoril, e o Sporting tem um empate em Alvalade com o Porto e outro empate no campeonato. Portanto, dois empates para o Sporting, o Benfica com uma derrota e um empate, limpam praticamente, estamos na 13ª jornada, vamos agora para a 13ª jornada, limpam praticamente o campeonato todo. O Porto também apenas com com dois empates e um deles em Alvalade. Ou seja, estes jogos têm um peso muito grande naquilo que pode ser a atribuição do título. Ao contrário do que acontecia há umas épocas atrás, em que os campeonatos se decidiam nos jogos mais pequenos, atendendo ao fosso que se foi cavando entre os três maiores clubes portugueses e os outros, exceção ao Sporting Braga, que foi ali acompanhando um bocadinho o evoluir dos três grandes, mas o fosso que foi criado para os restantes é tão grande que a importância dos derbys e dos clássicos é tremenda.
O que dá ainda mais interesse à emissão especial do Desporto, que pode acompanhar mais logo aqui na TSF. Chega assim ao fim este Fórum TSF, onde antecipamos uma noite cheia de futebol aqui na rádio, com primeiro o Portimonense Porto, depois o Benfica Sporting. O especial do Desporto arranca logo a seguir às notícias das 6:30.